Muito boa tarde. Vamos dar então início a esta audição. O assunto desta petição solicitam a adoção de medidas do combate à desertificação do interior do país. Deu entrada no dia 28 de novembro de 2016 e o primeiro peticionário é a União dos Sindicatos do Distrito de Viseu. Estão aqui em representação o Sr. João Serra e o Sr. Francisco Almeida. Em relação aos grupos parlamentares representados, está do Bloco de Esquerda o deputado Heitor de Sousa, do PCP a deputada Ângela Moreira e eu que sou o relator, represento também o Partido Socialista. A União dos Sindicatos disporá inicialmente de 10 minutos, que podem gerir o tempo como entenderem, podem falar os dois ou pode ser um. De 10 minutos para exporem as razões da vossa petição. Depois, os partidos, cada um terá 5 minutos para colocar as questões que bem entender e, no fim, voltam a ter 10 minutos para responder às questões que vos são colocadas. Agradeço depois que liguem o microfone para ser gravado e têm a palavra.
Muito obrigado aos senhores deputados. A União dos Sindicatos de Viseu e eu não tenho sequer para citar o número, mas uns largos milhares de cidadãos apresentaram esta petição à Assembleia da República em 4.426, em 2016. E ela podia voltar a apresentar-se agora porque o panorama, deste ponto de vista, não é hoje significativamente diferente do que era em 2016, ou seja, nos anos pós-Troika, naqueles anos logo ali, naquele tempo logo ali a seguir. O panorama era preocupante, no Distrito de Viseu, mas hoje é igualmente preocupante. Estes anos depois, em 2019, a situação não é melhor. Para além da questão visto do ponto de vista coletivo, da União dos Sindicatos e dos subscritores da petição, eu próprio, eu pessoalmente tenho uma preocupação enorme em relação ao que está a passar num conjunto largo de concelhos do Distrito de Viseu, com grande incidência a norte do Distrito. Conheço bem, o Distrito de Viseu, de lés a lés, de Mortágua a São João da Pesqueira, e acho que quem conhecer, quem viajar por aquelas regiões, quem visitar, tem razões para ficar extremamente preocupado. Há localidades que estão praticamente desertas, há um conjunto de outras que têm os mais velhos, têm os mais velhos. A imigração há pessoas que estão a emigrar pela segunda ou terceira vez, que emigraram antes do 25 de Abril, que construíram, conhecem esta história sempre, né? Construíram a sua casa lá na aldeia, tentaram viver lá, mas não conseguiram e estão a emigrar outra vez. Estão a emigrar outra vez porque não têm condições de subsistência. Num grande número destas localidades, destas regiões, sobretudo a norte do Distrito de Viseu, e as condições de vida, do ponto de vista dos serviços públicos, da existência de serviços públicos que sirvam às populações, é preocupante. E o que se propõe nesta petição é que o que propomos à Assembleia da República e ao Governo é que reavaliem o encerramento de alguns destes serviços, que isto seja reavaliado e pomos no título da petição que seja revertido o encerramento de alguns serviços públicos, sabendo nós que todos provavelmente não é possível, ou se calhar nem é correto, não é? Mas há um conjunto deles que devia ser reavaliado o seu encerramento e devia ser revertido. Em áreas como a saúde, a educação. Creio que o exemplo exemplar, eu agora não me lembro exatamente da localidade, vim quase toda a viagem a tentar-me lembrar. Em Castro Daire, dizia há dias o diretor da escola, foi fechada uma escola, eu acho que ali para Lomba da Avó, uma coisa desse tipo, foi fechada uma escola que tinha muito poucos alunos e hoje tem quase alunos para duas turmas. Foi encerrada à época, tinha cinco ou seis, pois, mas agora tem 20 e tal. porque entretanto há um conjunto de imigrantes que regressaram, fixaram-se pessoas de outras nacionalidades, nomeadamente da nacionalidade brasileira, ali na região, e hoje há alunos quase para duas turmas naquela localidade. Mas ninguém no Ministério da Educação aborda a questão de reabrir a escola. É manter a situação que existe, de deslocação das crianças para a escola onde estão hoje a ser deslocadas. Ninguém recoloca, é como se fosse uma questão sagrada. Fechou, fechou, agora isto não tem mais discussão. Isto, não, do nosso ponto de vista, não deve ser assim. Ainda agora, há 3 ou 4 dias, tínhamos novamente notícia do encerramento de, ou da preparação do encerramento de 6 jardins de infância no Conselho de Lamego: Sangião, Avões, Sande, Valdigen, Sepões, Britiande. São localidades onde, no caso concreto, com o acordo da Câmara, o que para mim é uma coisa extraordinária, como é que isto pode acontecer, mas com o acordo da Câmara Municipal, o Ministério da Educação prepara o encerramento de 6 jardins de infância, e repare-se que as crianças que frequentam o jardim de infância são crianças com 3 anos de idade. 3 anos de idade, que vão circular nos autocarros onde circulam os jovens que frequentam o 9º, o 10º ou 11º ano de escolaridade. E a questão que, se aqui coloca, que nós colocamos, e que tem, no que tem a ver com esta petição, é que família, que pais, é que, haverá sempre alguns, mas por necessidade, mas que família, que pais é que querem viver nesta região, numa região como esta, onde as crianças aos 3 anos de idade são metidas dentro de um autocarro para ser levadas para o jardim de infância, que fica, neste caso, é da cidade de Lamego. No que respeita aos serviços de saúde, o que aconteceu nos últimos anos é conhecido de todos. É conhecido de todos. Fecharam extensões e SAPs. Podemos falar de 5 exemplos que para nós são exemplares. Em Câmara, no Conselho de Vouzela, Nespreira, Sinfães, Tendais também em Sinfães, Folgosa de Armamar, Cambres de Lamego. Há um conjunto largo de localidades onde o serviço de saúde encerraram. Creio que valia a pena reavaliar estas situações e ponderar a reabertura e o alargamento dos horários nestes serviços de saúde. São extensões e SAPs, nomeadamente. Uma coisa que não tem diretamente, ou tem, que ver com o governo, com o poder político, é a questão dos Correios, não é? Há uma vasta região a norte do Distrito de Viseu que já não tem estação de Correios. São territórios contíguos, Ermamar, Penedono, São João da Pesqueira, está tudo, quer dizer, não há, eu nunca imaginei na minha vida que fosse possível. A minha aldeia é no Conselho de Vouzela e tinha estação de Correios, já fechou há muitos anos. Campia, no Conselho de Vouzela, já fechou há muitos anos a estação de Correios. Eu isso ainda ia imaginando. Agora, varrer 3 concelhos contíguos a eito, sem nenhuma estação de Correios, é uma coisa que eu acho que é. Isto, eu costumo dizer que se isto Penedono, Pesqueira e Armamar, São João da Pesqueira e Armamar. Eu costumo dizer que, daí esse outro dia alguém que estava, argumentava do ponto de vista do custo-benefício para a manutenção de alguns destes serviços abertos, escolas, centro de saúde, correios, e eu disse a brincar, se fosse análise do custo-benefício, a A24 não tinha sido construída, porque é uma estrada que serve uma vasta região e uma importante região do país, que tem direito a ter uma estrada de ligação interregional, como aquela, mas se for a contar pelo número de carros que lá passam, eu passo lá muitas vezes, não tinha sido nunca construída, não é? A questão do custo-benefício não pode ser o critério para manter uma escola aberta, para manter um centro de saúde aberto, para manter a estação de Correios aberta. No âmbito do Ministério da Agricultura, podemos identificar, pelo menos, serviços do Ministério da Agricultura encerrados em Santa Combadão, Mortágua, Carregal do Sal, Vouzela, Oliveira de Frades. Aliás, o encerramento o problema do encerramento e os prejuízos, aliás, do encerramento deste serviço do Ministério da Agricultura ficou bem claro a quando dos incêndios de outubro de 2017. Os de 15 de outubro, não é? Porque foram públicas, a comunicação social fez eco disso, as televisões, órgãos de comunicação social diversos, daquela zona toda ali de Santa Combadão, nós em Viseu costumamos chamar o Dão, Santa Combadão, Mortágua, Carregal do Sal, os serviços de agricultura encerraram e os agricultores, para se candidatarem a várias coisas, vários projetos para a reconstrução de instalações agrícolas, coisas desse tipo, tinham que andar a deslocar-se quilómetros, quilómetros. Pode parecer que pode às vezes parecer, visto isto não é nenhum remoque aos seus deputados, até porque provavelmente a maioria não é natural de Lisboa, mas isto visto de Lisboa não tem importância nenhuma, ou tem pouca importância. Fechar um serviço em Mortágua e fazer os agricultores ir a Viseu, isto tem pouca importância, visto de Lisboa. Visto da Avenida de Roma, isto não tem importância nenhuma. Mas para um velho homem crescido, nascido e crescido, em Mortágua ou em Santa Combadão, numa pequena aldeia, significa ter que ir de táxi a Viseu. Porque há um outro problema. Não há transportes públicos. É uma coisa que já se instituiu. É? 50 km. São pelo menos aí 50 km ou mais. Não há transportes públicos. Aliás, em Mortágua, se soubesse, era para Coimbra, não era para Viseu, não é? E, portanto, o encerramento destes serviços está também a provocar problemas na vida das pessoas. Duas coisas a terminar. Uma delas é a questão das portagens na A25 e na A24. Isto cada vez é mais claro que é uma infâmia a cobrança de portagens naquelas duas autoestradas. Eu também já estive aqui, não talvez nesta sala, mas numa outra, em representação da Comissão de Utentes contra as portagens na A25, A23 e A24, já há uns anos. E provavelmente vamos ter que voltar a colocar de pé a luta contra as portagens de formas que já foram conhecidas do país, não é? Parando estradas, parando autoestradas, sei lá o quê. Porque continua a ser uma infâmia a cobrança de portagens naquela. E é extremamente prejudicial. Quer dizer, as medidas tomadas em relação às transportadoras são. Como costuma dizer-se, tudo o que venha, o que vem à rede é peixe, são medidas importantes, certamente, para as empresas de transportes de mercadorias, mas isso não resolve todo o problema, não é? Porque nem todos circulam à noite, quem vai trabalhar para uma escola de Viseu Palamego não circula à noite, circula de dia, e precisamos de um dia destes, se calhar, voltar a contar a história do professor ou do funcionário de um banco para ir de Viseu a Lamego, faz o seguinte percurso, para quem quiser conhecer. Para fugir às portagens, para fugir a 10 euros por dia de portagens, vai de Viseu ao Sátão. À entrada do Sátão, corta à esquerda para Vila Nova de Paiva. Em Vila Nova de Paiva, circunda a vila de Vila Nova, vai para São João de Tarouca. E de São João de Tarouca, chega a Lamego e poupou o dinheiro das portagens. É a única forma das pessoas, de alguém conseguir ir de Viseu a Lamego sem portagens. Porque pela antiga Nacional 2 é uma impossibilidade física. Não se consegue. A não ser que alguém queira demorar 2 horas para Lamego e ao fim do mês ter o carro todo partido. Porque a estrada está praticamente impraticável, perdoe-se esta, está quase impraticável. Na zona de Castro Daire continua com... todos os anos acontece. Já havia 2 ou 3 há 1 ou 2 e agora há mais 3 ou 4. Aquilo que popularmente designamos de barrancos, que são aquelas coisas que caem assim da serra e atravessam e ocupam metade da estrada, aquela estrada é impraticável. Para além de que estamos até a avaliar o que fazer com isso, a ligação Viseu-Aveiro, metade da estrada da A25 não é uma autoestrada, porque não tem velocidade de autoestrada, mas cobram-se as portagens na mesma. Cobram-se portagens em troços de quilómetros onde a velocidade é uma velocidade de 100. cobram portagens em sítios em que a velocidade é 80, junto a Viseu, entre Viseu e Mangualde. Portanto, a questão das portagens na A25 e na A24 é também um empecilho ao desenvolvimento daquela região. E depois só faço referência a uma e termino, a uma questão que tem a ver com, eu sei lá, com a dúzia de promessas que foram feitas àquele distrito e que estão todas por cumprir. Eu vou dar uma exemplar e é menos provável para nós, provavelmente, para muitos seria a menos provável, vinda de mim, que sou professor, que é a promessa da construção de 4 barragens de retenção de água do inverno em Moimenta da Beira, quando ainda existia aquele instrumento que era o PIDAC. Chegaram a estar previstas em PIDAC 4 barragens para o Conselho de Moimenta da Beira. Recentemente passámos para uma. Foi prometido o início das obras e ainda não há barragem nenhuma. Pode-se dizer, então, mas aquilo é assim, isso é uma coisa assim tão importante para aquela região? É. Para Moimenta da Beira e Armamar são infraestruturas absolutamente determinantes que podem ajudar a fixar pessoas, que podem melhorar o rendimento das pessoas que ali vivem, porque ali vive-se da maçã e do vinho. Ali vive-se da maçã e do vinho. O resto é conversa. O resto são os serviços públicos, as escolas, a Câmara e pouco mais, porque o SUB, o Serviço de Urgência Básica de Moimenta da Beira, tem pouca gente, portanto na saúde há pouca gente a trabalhar. Portanto, aquelas regiões vivem das escolas, das câmaras e, no caso daquela região, daqui de Moimenta e Armamar, vive-se da maçã e do vinho. E a construção das 4 barragens, e isto enquadra perfeitamente na petição que apresentámos, quando reclamamos que o Governo e a Assembleia da República assumam medidas concretas que combatam a desertificação do interior do país. Vão-me perdoar, mas é assim. Declarações de boas intenções, conversa, discurso político, programas eleitorais sobre o desenvolvimento do interior, é isso que conhecemos tudo. Isso que já conhecemos tudo. Falta a quem tem exercido o poder e a quem o exerce agora que concretize essas medidas e que o combate à desertificação e a luta pelo desenvolvimento do interior não passe além das palavras.
Muito obrigado. Já foi dada alguma tolerância e temos que cumprir os tempos só atendendo a que temos plenário às 3. Não é por...
Poupamos no fim.
Está bem. Não, por nós não haverá problema, desde que há 15 horas estejamos prontos ao compromisso que temos. De resto, não haverá nenhuma limitação. E como tal, eu não vou limitar o tempo, a não ser que... Deputado Heitor de Sousa, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar a delegação da União dos Sindicatos de Viseu, do Distrito de Viseu, e agradecer a vossa petição. É uma petição bastante genérica, tem mais a ver com políticas de desenvolvimento económico e social do que com uma questão concreta relativamente às quais nós estamos mais habituados aqui a tratar petições, não é? Sobre questões concretas. E esta é uma petição diferente e, por isso, deve ser tratada de forma diferente. Creio que tem o número de assinaturas necessárias para constituir um debate de orientação genérica sobre as políticas de desenvolvimento do interior e, por isso, é de saudar que um conjunto de cidadãos tenha tido a possibilidade e a oportunidade de condicionar um pouco até a agenda de discussões aqui no plenário da Assembleia da República. Portanto, por esta circunstância, nós só temos que agradecer a iniciativa que foi tomada. Os temas que referiu, creio que é o Francisco Almeida. Os temas que o Francisco Almeida referiu são todos merecedores da maior da atenção e até da solidariedade em termos políticos. Nós estamos completamente e genericamente de acordo com a intervenção que fez, embora nem todos os problemas que referiu se possam tratar da mesma maneira, não é? Porque há dimensões desses problemas que exigem um outro tipo de medidas, que não apenas aquelas de orientação genérica para a reversão ou para a requalificação dos serviços públicos, porque há coisas que são matéria de decisões do Governo e do Estado e da Administração Central e até da Administração Local. Essas têm, digamos, um sítio próprio para serem discutidas e decididas, nomeadamente aqui na Assembleia da República. Mas há outras em que os serviços públicos foram concessionados a privados e isso já é mais complicado tomar essas decisões. Eu referiu aí a propósito a questão dos Correios. Os Correios é um tema que tem estado sempre em todas as sessões legislativas presente aqui na Assembleia da República. Como saberão, há muitos cidadãos que protestaram e têm protestado com razão pelo encerramento de estações de Correio. Deu aí vários exemplos que isso aconteceu. Há vários concelhos neste momento, segundo a ANACOM, há 33 concelhos no país que estão, pura e simplesmente, sem qualquer estação de Correio, e o plano da administração privada dos CTTs é de continuar o encerramento desses concelhos até um valor próximo anunciado de 48 estações, mas nós já estamos habituados a que coisas que são anunciadas pela administração dos CTTs nunca são cumpridas por defeito, são sempre cumpridas por excesso, não é? E portanto, eles anunciavam em 2017 que iam encerrar 22 estações de correio em 2018 e o número de estações de correio ultrapassa as 78, de acordo com os números que a própria direção do Sindicato Nacional dos Correios e Telecomunicações, o SNTCT, nos deixou recentemente aqui numa audiência, na Assembleia da República. E, portanto, isso só se consegue reverter através de uma decisão política que o Bloco de Esquerda e outros partidos têm insistido que deve ser tomada o mais depressa possível aqui na Assembleia da República, mas o PS, o PSD e o CDS votaram, por exemplo, contra o último projeto de lei que o Bloco de Esquerda apresentou de nacionalização de todo o grupo de CTTs. Portanto, é uma batalha relativamente à qual nós não desistimos, vamos continuar em sinela, e estamos completamente de acordo com todos aqueles que dizem que quanto mais tarde se tomar essa decisão, pior, porque existe uma política deliberada por parte da direção da administração dos CTTs de dilapidação do património, de venda ou desbarato de património, algum deles valioso, e até merecedor de outro tipo de medidas por parte das autarquias, que podem mesmo até ser considerados imóveis de interesse público municipal, na nossa opinião, obviamente, e portanto estas circunstâncias fazem com que nós consideremos, quanto mais tarde se adotar essas soluções, pior. Vai ser mais complicado depois recompor o serviço público universal de Correios no país. E vai ser bastante mais caro até. Portanto, estamos de acordo com isso, sabemos que existem muitas dificuldades. O debate que se vai seguir no âmbito desta Comissão vai servir também para acentuar e chamar a atenção dessas dificuldades. Estamos de acordo, nomeadamente, com aquilo que disse sobre as portagens. Nós temos defendido a eliminação de portagens para todas as pessoas relativamente às quais ou não existem estradas alternativas ou se situam, garantem a acessibilidade para zonas do interior do país. há 23, há 24, há 25, há 22, são autoestradas que fazem parte de concessões rodoviárias a privados, e foi esse o argumento que o PSD e o CDS do governo anterior usaram para voltar a introduzir portagens nessas regiões. E como disse, e bem, a introdução de portagens acentuou os processos de despovoamento, eu prefiro lhe chamar de despovoamento mais do que desertificação, do interior, e acentuou as desigualdades de acessibilidade ainda maiores para o interior em relação às zonas do litoral, onde evidentemente há mais pessoas e há também autoestradas com portagens, mas como as alternativas existem em muitos casos e estão em muito melhor estado do que as estradas do interior, como disse, o exemplo aí da N2 é um exemplo bastante citativo dessa realidade, portanto as alternativas não existem e não chegam as que existem. Portanto, só lhe posso... Há bocado fiz-lhe a pergunta dos correios encerrados nos três concelhos que referiu. E se tiver mais notícias de encerramentos de estações que ultimamente nós temos recebido aqui queixas de encerramento de estações no Distrito de Viseu, e se tiver algo a acrescentar em relação a isso, se nos puder deixar um apanhado de todas as estações de correio que no Distrito de Viseu encerraram no ano de 2018 e até no princípio do ano de 2019, era bom para completar as informações que já tiveram ocasião de dar. O encerramento dos jardins de infância é uma responsabilidade das autarquias, mais do que do Estado Central. É verdade que, a nível do Estado Central, também deveria haver uma política pública de construção de creches e infantários para que as famílias não estejam dependentes das IPSS, e algumas delas levam bastante por uma criança estar num infantário ou num jardim de infância. Valores na ordem dos 140, 150 euros são, por exemplo, frequentes no meu distrito, que é Leiria, e, portanto, isso constitui, de facto, um rombo no rendimento das famílias enorme. Por isso, nós defendemos que devia haver uma rede de creches e infantários públicos no país e, felizmente, no próximo quadro financeiro plurianual 21-27 e nas recomendações que saíram de uma comissão de trabalho, produziu um relatório sobre a orientação do país para o próximo quadro financeiro plurianual, foi incluída uma recomendação para que se construa, a partir apenas do próximo quadro financeiro plurianual, uma rede pública de creches e de infantários para todo o país. E, portanto, isso pode ser que essas coisas possam vir a mudar. Já vem tarde, é verdade, mas ainda vem... é capaz de vir a tempo para muitas pessoas. Mas em relação ao encerramento, creio que as autarquias podiam fazer mais do que fazem. Podiam fazer mais do que fazem e têm, algumas delas têm recursos para o fazer e, infelizmente, isso não acontece. De resto, não tenho mais nada a acrescentar e creio que a sua intervenção foi bastante elucidativa para esse efeito.
Muito obrigado, Sr. Deputado Heitor Sousa, e passo a palavra à Sra. Deputada Ângela Moreira, do PCP.
Obrigada. Começo por agradecer a vossa presença, aos representantes da União de Sindicatos de Viseu, e só podemos estar de acordo, o PCP só pode estar de acordo com o que está aqui nesta petição, porque tem sido sempre um acérrimo defensor da valorização do interior. O deputado Heitor disse que o que está na petição não é uma questão, não tem a ver com uma questão concreta, eu diria o contrário, tem a ver com uma questão concreta e muito preocupante, que é a desertificação do interior. Claro que a desertificação do interior engloba muitos problemas, mas isto é a questão que está aqui. sobretudo que isto tem, esta desertificação tem muita influência na economia do país, na sociedade, nas populações, até no ambiente. Sou do Porto, tenho-me deslocado com frequência a Viseu e quero dizer que não é preocupante o que se vê, é assustador o que se vê nesta região do interior. É mesmo assustador. Eu pensava que era preocupante, mas não, é mesmo assustador, porque não se vê, como diz, não se vê um bocadinho o horizonte lá no fundo. Também para responder aqui ao deputado Heitor, o jardim de infância, as escolas são da responsabilidade da autarquia, mas é o Estado que tem que responder pela educação, pela escola, tem que criar escolas públicas para dar resposta aos cidadãos, à população. Eu começava pelas portagens. As portagens realmente são um entrave a esta vontade de valorizar o interior. Posso dizer que o PCP foi o único partido que esteve sempre contra as portagens. Tem apresentado várias iniciativas legislativas ao longo destes anos que temos as portagens nas execute. Ainda recentemente, salvo erro, no dia 8 de fevereiro, várias iniciativas legislativas foram a discussão e votação em plenário e tiveram os votos contra do PS e abstenção do PSD e CDS. Pronto, em relação a vamos continuar a insistir, porque é impossível, ainda por cima, as portagens nesta região acabam por ser mais caras, o quilómetro é mais caro que uma portagem na autoestrada. Isto não é inadmissível. Só por esse princípio é inadmissível e inaceitável. Em relação às escolas, as escolas de proximidade, é uma mais-valia para esta região. Falou aí no Jardim de Infância de Sante. Eu lembro-me que em outubro, salvo erro, estivemos com a população e com a Presidente, com a Senhora Presidente de Junta, conseguiu-se uma reunião com a autarquia e manteve-se aberto. Portanto, este Jardim de Infância já esteve para ser encerrado por ter apenas 8 alunos. Falamos com os pais e o que é que acontece? Se este jardim de infância encerrar, a grande maioria dos jovens que acabaram por ir para esta região, para esta freguesia, para estar com os familiares, para ter os avós, para tomarem conta das crianças, pois vão partir, vão sair e vão para a cidade, porque não querem que as crianças se levantem às 5h30, 6 horas da manhã para ir para a escola ou para o jardim de infância. E depois a justificação que dão para encerrarem escolas com menos de 10 alunos é que as crianças precisam de sociabilizar. O PCP questiona-se como é que uma criança que se levanta às 5 horas e meia, 6 horas da manhã, consegue sociabilizar às 11 horas da manhã. É uma pergunta que fica, muitas outras poderiam ser levantadas. Em relação ao CTT, também temos acompanhado os encerramentos, temos feito perguntas ao Governo sobre encerramento dos CTTs, de balcões dos CTTs. As respostas são sempre as mesmas, mas não respondem à necessidade de não encerramento destes serviços. Não se falou, penso que não falaram, na Caixa Geral de Depósitos, também, que tem encerrado balcões. Também é um serviço público que está presente nas regiões do interior. Estradas, IP3, há a promessa. Eu queria antes falar, fazer uma pergunta muito direta, que eu tinha uma pergunta preparada, mas já me responderam logo no início, quando disseram que a petição era de 2016 e mantém-se igual em 2018. A pergunta que eu ia fazer é se sentiram alguma mudança com o anterior Programa Nacional de Coesão Territorial e agora com o Programa de Valorização do Interior. Esta era a pergunta, mas já me responderam, porque dizem que está tudo igual. Portanto, são dois programas com 146 medidas, 164. O objetivo, o Programa de Valorização do Interior, é o objetivo de concretizar medidas de discriminação positiva e de incentivo aos envolvimentos dos territórios, blá, 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 blá. Pronto, e era para saber se já sentem algum resultado destas medidas, mas aparentemente não. Mais, estradas. Também tive oportunidade de passar na Estrada Nacional 225, aos 3 primeiros quilómetros fiz marcha atrás porque é impossível, porque aquela estrada, tive que arranjar um sítio para fazer inversão de marcha, que aquilo é horrível. Mesmo as árvores estão por cima da estrada, portanto, se passa um caminhão um bocadito mais alto, penso que haverá graves problemas. IP3, neste programa de valorização do interior, há a promessa que está entre 2018 e 2021, as obras serão, nem sei se serão, será a partida, será a chegada, mas há essa promessa, estamos em 2019, e pergunto-vos, qual para vocês, qual é o passo mais importante a dar de imediato? Em que é que podemos, em que é que nós, porque nós não somos governo, qual é o primeiro passo que nós podemos, o primeiro não, que já temos dado muitos, mas qual é o próximo passo a dar para ajudar a concretizar essa necessidade que é urgente? E obrigada, já passei o tempo.
Muito obrigado. E agora direi umas breves palavras em nome do Partido Socialista. E também o sacrificado no tempo terei que ser eu. Duas ou três breves notas para agradecer à União dos Sindicatos de Viseu esta petição. Estes contributos são importantes e os partidos também, quando sentem que a sociedade civil tem este tipo de iniciativas e os governos acabam sempre por surtir os seus efeitos. E algumas coisas já foram, depois de 2016, algumas coisas aqui reivindicadas já estão a ser feitas. O IP3, pelo menos se o pregador não faltar, esperamos todos que não, a obra já foi lançada à primeira fase, nomeadamente entre o nó de Penacova e a Lagoa Azul, foi lançada já o mês passado, e tanto quanto sabemos, no mês de abril, esperamos, que se a informação de que dispomos, é que o único que entrava à obra é o Tribunal de Contas, e aí não poderemos fazer nada, mas que em abril estará o Tribunal de Contas ultrapassado para começar aquele que é um dos problemas graves da região. A questão das portagens, eu acho que não há nenhum deputado do interior que seja a favor das portagens, e os deputados do Partido Socialista também não são a favor das portagens. O que nos é dito é que nós não temos condições, do ponto de vista económico, de um dia para o outro abdicar daquela receita, e com base nisso é que nós no último, os deputados de Viseu, na última vez que debatemos em plenário, votámos de forma diferente do grupo parlamentar pelo fim das portagens, o que nos levou até algumas críticas na região. Nós, por princípio, sabemos que é um entrave ao desenvolvimento da região, as portagens na A23, 24 e 25, nomeadamente naquelas que são do interior, que são as principais vias que impedem as empresas de se instalarem naquela região. A questão dos correios, subscrevo o que foi dito, é um problema que afeta gravemente as populações e que é preciso olhar a sério para este problema. Juntam-se a estes três conselhos, Oliveira de Frades, que há uma providência cautelar também a decorrer, que acima colocou uma providência cautelar, e que foi dada razão, encontra-se a decorrer, não sei neste momento qual é a situação, mas foi dado seguimento. A questão das reversões que aqui falaram, de algumas decisões do anterior governo na área da justiça, foram feitas algumas reversões, nomeadamente no mapa judiciário, foram reabertos tribunais e foram colocados serviços que tinham sido retirados pelo anterior governo. Eu lembro, o Tribunal de Rezende foi reaberto, Oliveira de Frades e os serviços, os segundos juízes em alguns tribunais que foram novamente colocados por este governo, portanto foi recolocado o mapa judiciário no seu devido lugar, como era reivindicado. Esta foi uma medida assumida pelo Partido Socialista e foi cumprida já nesta legislatura e foi muito importante para as populações. A questão da saúde no distrito é de facto, e a questão que falou dos SAPs e do encerramento dos SAPs, eu julgo que é importante avaliarmos o funcionamento do Serviço de Saúde, tanto mais que está em cima da mesa, como bem sabe o senhor, o Francisco sabe bem e o senhor João Serra, que é o elevado número de pessoas que têm vindo cada dia que passa a aumentar na urgência de Viseu. Isto tem a ver muito, certamente, com o encerramento dos SAPs. É preciso avaliar a situação e também sabemos e aguardamos e estamos, e há uma grande pressão e o Governo tarda, de facto, em resolver a questão da ampliação que está aprovada, que está financiada por fundos comunitários, mas de facto a obra não arranca da ampliação da urgência do Hospital de Viseu e que se calhar também resulta esta sobrelotação da urgência, tem muito a ver também se calhar com a reorganização dos serviços e com o encerramento de muitos SAPs que foi sobrelotar depois a urgência, nomeadamente no verão, quando há um aumento de população na região. Ou seja, há um conjunto de problemas que é urgente e que foram aqui trazidos e que são, de facto, problemas que nos preocupam a todos nós, aos partidos, aos sindicatos, a todas as pessoas que vivem na região e que se preocupam com a região. Mas algumas coisas foram, de facto, feitas, mas há muitas outras que são aqui trazidas e que é preciso, e que subscrevemos inteiramente, que é preciso olhar para elas e ir resolvendo, percebendo e tendo a noção de que, por muito que nós gostássemos que fossem feitos de um dia para o outro, tal não é possível. Mas queria, no fundo, agradecer os contributos que nos trazem e dizer que os deputados do Partido Socialista estarão no terreno e ao lado daqueles que são parte da solução para que gradualmente consigamos ir levando água ao nosso moinho e, no fundo, agradecer-vos esta vossa colaboração. E passo-vos a palavra para ver se conseguimos acabar dentro do tempo.
Por nós, certamente, é uma questão. Deixei para o fim exatamente estas três ou quatro linhas, foi deliberadamente. Nós na petição, o deputado Heitor Sousa tem razão, não é uma petição. Eu já vim aqui em representação de outras petições em torno de uma medida concreta, de uma coisa concreta. A senhora deputada do PCP tem também razão, porque, quer dizer, não é aquela medida concreta, olhe, revogue lá este decreto-lei, olhe, não sei o quê, mas é uma coisa concreta, que é o desenvolvimento do interior. Eu creio que não há aqui oposição entre as duas, mas é assim, nós não ouvimos aqui, com esta petição, reclamar uma medida, duas medidas, 10 medidas para o interior. Porque nós sabemos que isto não se resolve com 1, 2, 3, 10 medidas para o interior do país. Isto é um processo. Com o sentido que a sociologia pode dar ao termo. Isto é um processo. É disso que estamos a falar. Porque o conjunto de medidas a gente pode. Todos nós podemos achar muito simpático, por exemplo, aquela medida da redução do IRC para as empresas, tendo em conta o número de postos de trabalho que criou e tal, e a massa, os salários que pagou e tal, e o IRC tem um abate, há um abate ao IRC em função disso. Taboaço, segundo os dados do INE, tem um índice de poder de compra per capita que é menos de metade da média nacional. Menos de metade, é 46% ou 47%. Em Taboaço as pessoas têm um poder de compra que é metade da média nacional. Em Lisboa, o poder de compra per capita é 2 ponto qualquer coisa acima da média nacional. É o dobro da média nacional. E em Taboaço é menos de metade. E a pergunta é, podemos fazer esta pergunta, não estou a perguntar a nenhum dos seus deputados, mas podemos fazer em termos reto esta pergunta. Alguma empresa se instala em Taboaço porque vai ter um desconto no seu IRC? Na base dos postos de trabalho que vai criar, que é uma questão fundamental àquele Conselho. Não, zero. Nenhuma empresa vai para Taboaço por causa disso. Uma empresa que emprega mais de 10 ou 15 ou 20 pessoas. Não vai, zero, ninguém vai. Ninguém vai. Quem conhecer onde é Taboaço sabe que se for do lado de Moimenta da Beira, entre Moimenta da Beira e Taboaço deve haver para aí 300 curvas. Numa estrada em que o mínimo deslize significa uma ribanceira de para aí 4 ou 5 quilómetros em direção a Varosa e não sei o quê. Portanto, nenhuma empresa vai para Taboaço porque lhe reduzem o IRC. Portanto, e eu digo isto para dizer porquê, para chamar a atenção para o quê? O que precisamos em algumas destas localidades, em alguns destes concelhos, são medidas e programas no âmbito até dos fundos comunitários de apoio à produção e comercialização daquilo que a terra tem. Voltemos a Taboaço. Mas que diabo tem Taboaço para as pessoas poderem viver em Taboaço? Tem aquilo que todos sabemos, o vinho, a amêndoa, e depois tem aquilo que pode, e tem aquilo, exatamente, que pode não vir à cabeça de todos, que são as riquezas patrimoniais, a riqueza natural, a riqueza ambiental, quer dizer, tem a terra, e tem a tal da amêndoa, que não é uma coisa pequena, e o vinho. E é estas atividades que é preciso apoiar, sob pena de, em algum destes concelhos, quer dizer, pode-se até lá despejar não sei quantos milhões de euros, pode-se lá despejar dinheiro. Mas esvai-se em pouco tempo, como, aliás, nos nossos bolsos também, se não formos ganhando nenhum, ele vai-se esvaindo. Portanto, o que precisamos em Taboaço, em Penedono, em São Ancelho, em Moimenta da Beira, em São João da Pesqueira, em Sinfães, em Rezende, em Vouzela. Em Vouzela ainda vai havendo alguma atividade industrial, com a zona industrial de Campia e de Vouzela. E Oliveira Frades também, com a zona industrial de Oliveira Frades, que é maior, aliás, que as outras duas ao lado, que é de Vouzela e de Campia. E que é, aliás, um exemplo de sucesso na reconstrução. Após os incêndios, há empresas que se refizeram de novo, praticamente, e com mais postos de trabalho. Por exemplo, a Tosca, ou aqui não se pode dizer passa publicidade, não é preciso dizer passa publicidade. Mas, portanto, o que estes concelhos todos a norte do Distrito de Viseu, que é a grande fatia do Distrito, que está a tornar a encolher cada vez mais, a encolher em termos de população. Viseu vai ter menos um deputado, como se sabe, por alguma coisa é porque tem menos gente, e alguma que se mantém bem para Viseu, vive na cidade de Viseu, não sei de que vive, mas vive na cidade de Viseu. Portanto, o que do nosso ponto de vista precisávamos era de um processo que articulasse e integrasse várias medidas em várias áreas e vários setores que pudesse ajudar ao desenvolvimento. Eu só não referi a Caixa Geral de Depósitos. Vou terminar. É que a Caixa, os balcões da Caixa Geral de Depósitos fecharam em Viseu, mas foi sobretudo na cidade. Isso é grave. Mas é menos grave do que o encerramento dos Correios em Pernatal. Claro, porquê? Quer dizer, fechou o balcão da Caixa Geral de Depósitos em Abraveses. É mau. Quer dizer, mas em Viseu provavelmente chega-se com mais facilidade ao Rocio, do que uma pessoa de Armamar que quer ir aos Correios tem que vir a Moimenta da Beira.
Muito obrigado. Agradeço-vos a vossa disponibilidade, tal como os senhores deputados aqui presentes. Muito obrigado. Muito obrigado. E espero que tenham uma boa viagem de regresso a Viseu. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Os conselhos com mais dificuldade são aqueles que...